Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Chegamos com mais um Papeando Podcast. Hoje, um Papeando Podcast temático e especial, já que hoje a gente comemora, né, o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Então, a gente trouxe uma convidada para falar a respeito do autismo, alguns detalhes. Mas antes da gente trazer a nossa convidada, a gente conversar com ela, eu quero pedir que você, de cara, já curte, se inscreve aqui no nosso canal, aqui no YouTube, também nas plataformas de áudio, que depois essa conversa aqui vai para as plataformas de áudio de uma maneira diferente, né, com sonorização diferente, né, que aqui é mais a conversa, lá vai ter todo um áudio. Então, se inscreve lá também, porque lá você vai ter uma experiência diferente daqui, mas não menos importante. E também, eu quero pedir a vocês também que sigam a gente, né, o Papeando Podcast, nas nossas redes sociais, no caso, no Instagram. E também tem lá o Tico e Teco, que lá a gente posta também os cortes aqui do nosso papo. Todas elas é Papeando Podcast Off, né? Porque inventaram de registrar o mesmo nome, mas a gente já conversou com o rapaz, tá se resolvendo as coisas. Também vou dizer mais uma coisa para você, que é o seguinte: é a nossa mensagem de todo o santo vídeo que ajuda a manter o nosso podcast no ar. Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. Claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais, ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 839-9654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Muito bem, agora já de volta, eu chamo agora Jaciane Hielpo, psicopedagoga. Seja bem-vinda ao Papiando Podcast.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada em estar aqui com você.
Muito bem, e já para a gente conversar, começar a nossa conversa, hoje é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o que essa data representa para todo mundo, as pessoas que têm o transtorno, para você, quanto profissional, o que é que representa?
Hoje, representa um dia a se pensar, né? a se conscientizar sobre a importância do autismo. Não é só uma vez no ano, né, que a gente precisa abordar esse tema, porque temos aí mais 11 meses pela frente, onde a gente continua trabalhando, o trabalho continua e não para, né? Mas é uma data muito importante, porque nos leva a pensar, nos leva a tentar, a querer conhecer mais. Porque pode parecer até, assim, estranho, mas ainda tem gente que não sabe o que é o autismo. Ainda existem pessoas que desconhecem, que quando vem as crianças estereotipando ou tendo uma crise, acham que é birra, acham que é outra coisa e não entende que é autismo, né? E é importante esse dia porque é um dia para se pensar, para se lembrar sobre o autismo e também para conscientizar as pessoas do quão é importante ter o acompanhamento, de fazer as terapias, né? De ter uma continuidade no tratamento. E as pessoas que não são atípicas, né, entenderem um pouco mais sobre isso. Porque não é birra, né? As crianças passam, sofrem, as crianças têm as suas comorbidades, elas precisam ser respeitadas.
Uhum. E lembrando ao pessoal também o seguinte, né, que pode mandar pergunta aqui através do nosso chat aqui no YouTube, que a gente vai, no decorrer da nossa conversa, vai lendo algumas perguntas. Não é só eu que tenho que fazer perguntas, não, porque até eu... Não é que eu sou já expert, não, porque sempre a gente está aprendendo. Mas como eu sou pai de autista, então já tenho um certo conhecimento e eu vou perguntar direcionado, mas você que tem dúvidas, pode perguntar que a gente traz aqui para você. Jaciane, já que você tocou no assunto da birra e da crise mesmo, né, que o autista tem, como é que a gente diferencia uma coisa da outra?
Rapaz, às vezes é bem difícil de diferenciar. Nós profissionais, imagine os pais, né?
Uhum.
Porque muitas das vezes, os pais recebem o diagnóstico de autismo e aí acham que a criança pode fazer tudo o que quer. Não, ele é autista, ele pode fazer tudo o que ele quer, faz a vontade dele. E não é assim, de fato, né? Existe uma negociação a ser feita. Às vezes, tá numa crise mesmo, a gente vê... Você vê a criança, ela fica fora de si. Você não reconhece a criança até que a crise vá se acalmando. Uhum. O que é a birra? A birra dá aquela pausa. E na crise, não. A crise é contínua, ela não para. Ela para depois que a gente acalma a criança, que a gente consegue fazer a contenção, de deixar ela mais calma, né? Mas aí essa diferenciação é bem uma linha tênue.
Eu acho que deu para entender, deu umas travadinhas enquanto tu tava falando, mas deu para entender bem. Vamos torcer que não caia a conexão.
Claro,
mas deu para entender, Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: O diagnóstico do autismo é uma coisa bem recente, né? Que muitas pessoas, inclusive, estão descobrindo que são autistas, né? Gente da minha idade está descobrindo agora que é autista. E é uma coisa que está bem recente, o diagnóstico. Como se formalizou esse diagnóstico e o que é que caracteriza mesmo quem tem o transtorno?
Deixa eu te falar. O transtorno do espectro autista, a criança nasce com ele, né? E aí acontece muito na infância e na adolescência. O que acontece? Antigamente, eu acho que não se tinha muita informação sobre a questão do autismo, sobre o que era. Muitas das vezes eram chamados de loucos. Não, fulano é doido. Não, fulano... Né? Na nossa época, na época antigamente era assim. Então, eu acho que hoje está tendo mais informações, né? A informação está aí para todos, está tendo mais informação. As pessoas estão abrindo mais a mente para isso, né? E às vezes, assim, muitas das vezes a gente está diagnosticando o filho e o pai acaba sendo diagnosticado. A gente está fazendo a avaliação do filho e aí o pai... Ah, mas eu era desse jeito quando era criança. Eu fazia do mesmo jeito. E assim, deixa eu te falar um exemplo bem, bem claro. Um colega nosso, né, nosso em comum, ele estava conversando com a gente sobre a adolescência dele. E aí ele estava falando o quanto foi difícil para ele, ele não conseguia fazer amizades, ele tinha muita dificuldade em socializar, então ele vivia recluso, ele ficava no canto dele. No final da fala dele, né, ele já estava em avaliação e é autista, entendeu? Então assim, eu tenho mães de pacientes, que no caso dela, ela tem dois filhos autistas. E aí, simplesmente, ela, por exemplo, ela fazendo minha unha. E aí ela conversando comigo e fazia. Conversando, quando era um assunto que deixava ela nervosa, ela ia para frente e para trás. E quando ela ficava feliz, ela ficava de um lado para o outro. Ela estava estereotipando e ela não percebeu. E aí, assim, é justamente isso. Movimentos repetitivos, restritos, né? Que a gente acaba não sabendo. E aí o adulto, ele passou por tudo aquilo, ele superou, mas nem superou totalmente, né? Porque ele não entendia porque era daquele jeito, porque ele não conseguia comer tudo, porque ele não conseguia fazer amizades, manter uma amizade. E quando tinha uma amizade, às vezes ele só queria aquela amizade. E aí, entre outras coisas, mas as existem muitos adultos que hoje estão sendo diagnosticados autistas.
Inclusive, né, tem muita gente pensa, né, que porque uma coisa que a gente pesquisou é que muitas vezes as pessoas apresentam características de quem tem transtorno, mas na prática não tem, não é verdade? Essa questão mesmo da
Sim.
alimentação mesmo, quando eu era criança, eu era muito restrito na alimentação. Já depois de adulto, de mais velho, foi que começou a normalizar.
Mas aí, no caso, existe a restrição. Depende da restrição. Porque, assim, a seletividade alimentar no autismo, ela é muito forte. Por exemplo, ela não consegue realmente comer de fato. É muito difícil para essa pessoa comer aquilo. Por textura, por gosto. E assim, para se fazer uma terapia alimentar, né, é preciso tentar várias vezes aquele alimento, fazer uma forma lúdica para provar, quebrar essa questão das texturas, entendeu? É um trabalho contínuo, é um trabalho que precisa ser realizado, não só pela nutricionista, como psicopedagoga, é um trabalho multiprofissional, entendeu? Mas não é só isso, né? É igual a questão do TDAH. Hoje em dia o povo brinca que todo mundo tem TDAH, né? E é uma coisa séria, é um transtorno sério, né? que traz prejuízos para a vida da pessoa.
Uhum. Inclusive, você tocou agora no TDAH, é uma coisa que tem a distinção, inclusive, do seguinte: o autista tem direito, por exemplo, a algumas coisas que a pessoa com TDAH não tem. Por exemplo, a passagem, a entrada gratuita nos ônibus, por exemplo. Se a sua opinião, o TDAH também deveria ter?
Eu acredito que sim, porque é um transtorno que também precisa de acompanhamento. E muitas das vezes o TDAH vem como comorbidade do autismo, né? E às vezes o TDAH sobrepõe o autismo e a gente não tem um diagnóstico logo no início de autismo, e quando vai mais na frente de terapia, né? Precisa de terapia, precisa de acompanhamento, você tem um diagnóstico. Uma coisa é eu dizer, eu tenho TDAH e eu nunca fiz avaliação, nunca fui avaliado e não tenho laudo. E outra coisa é você realmente passar por um laudo, passar por uma avaliação e você receber o diagnóstico do TDAH. Está fugindo um pouquinho, mas o TDAH e o autismo, eles andam assim, ó, lado a lado. Uhum. É tanto que para a gente que está avaliando, a gente precisa ter alguns protocolos diferentes para poder ter a certeza do autismo ou do TDAH. Porque é muito parecido os sintomas. Muito parecido. Uhum.
Agora, muitos pais, eu me incluo até nisso aí, quando quem descobre de cara é a escola, que foi o mesmo caso aqui do meu filho. A escola que chegou e disse, não, ele tem um transtorno que não sei o quê, mas tem que ser avaliado, não sei o quê. E eu fui um que bati e disse, não tem como, não sei o quê. Inclusive, na época, eu tinha acabado, porque eu também faço serviço de social media, então eu tinha acabado eu fazia o serviço com uma clínica, inclusive, que trata de neurotípicos. E eu disse, não tem como, não sei o quê.
Sim.
E depois que saiu o laudo, que eu olhei, eu fui observando e eu disse, realmente, desde pequeno ele já tinha muitos traços, no caso ele era doido por números, né, que no caso é o hiperfoco, mas eu acho que é uma característica de principalmente dos pais, né, no caso do pai, né, essa característica, né. Eu acho que agora travou
de vez. Não escutei o finalzinho.
Não, eu estava dizendo que isso que eu estava falando foi. É uma característica especialmente do pai, né?
A questão quando foi a escola que falou, né?
Né, da questão da negação.
Marcos, olha o que é que acontece. É a questão que a gente chama de luto, né? É o luto. Um momento de luto, é um momento de você não aceitar... Que você não, meu filho não tem isso, não é. E aí depois, com o tempo, você vai começando a aceitar, né? Você vai vendo que realmente não tem pra onde ir, que o negócio você começar as terapias não é fácil, precisa de uma rede de apoio. Não sei se você pegou toda a minha fala.
Deu umas travadas, mas eu entendi que tem que ter uma rede de apoio. É isso, tem que ter uma rede de apoio.
E assim, na questão da rede de apoio, o que é que eu falo? Muitas das vezes, quando se recebe o laudo na casa, acontece que os pais às vezes se separam, né? E fica só a cargo da mãe, de ir atrás, são poucos os casos que, como você, né, que você tá junto ainda, tá acompanhando, nem todos os pais conseguem manter. E dependendo do nível de suporte da criança, entendeu? Fica só a cargo da mãe mesmo, conseguir manter essa criança, ir atrás e fazer as terapias.
Thank you.
curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Falando do nível de suporte, né, que houve até uma mudança agora de nomenclatura. Fala um pouquinho dessa questão dos níveis de suporte e o que mudou com essa mudança de nomenclatura.
Porque assim, o nível de suporte era antigamente é o áspide, que o pessoal dizia que era o leve, né? Aí tinha o moderado e o severo. Então hoje só virou nível 1, que é o antigo áspide, e o nível 2, que é um nível de suporte um pouco maior, que precisa. Porque o nível de suporte é o. Posso continuar? Porque tá travando um pouquinho, eu tô. Aí o nível 3 de suporte já é o antigo severo, né? Aquele que tá num nível que precisa de muito apoio, precisa de muito mais terapia que os outros. E aí a gente vai trabalhando com ele. Entendeu? Mas aí, com a terapia, pode-se ter uma diminuição de nível de suporte. O nível 3 pode vir para o nível 1.
Uhum. Tá travando novamente. Vamos fazer o seguinte, tenta sair e voltar, que enquanto isso eu vou conversando com o pessoal que está aqui assistindo, porque aí pode ser que volte a conexão a normalizar. Deixa eu só te tirar aqui rapidinho, enquanto ela sai e volta aqui da nossa conversa. E é o seguinte, vão mandando os comentários aqui para a gente ir perguntando também, porque ajuda a gente a conduzir aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, e também, já de cara, também vou pedir o seguinte, mais uma vez, vou pedir que você siga a gente no nosso Instagram e também lá na outra rede vizinha, que eu não posso estar dizendo o nome aqui, senão o YouTube pode ser que desligue a gente aqui do nada, inclusive. Todas as redes é Papeando Podcast Off, então já se inscreve lá, tem muita gente que está se inscrevendo. Pronto, Jaciane já voltou, deixa eu colocar ela de volta aqui na nossa conversa. Pronto, eu espero que agora normalize. Pronto, a gente estava falando dos níveis de suporte.
Sim, quer que eu fale tudo de novo?
É bom.
Pronto, porque antigamente tinha um Asperger, né, que é o nível mais. E aí tem um nível moderado e um nível severo, que hoje se classificam em nível 1 e 3 de suporte. O nível 3, ele precisa de mais terapias, ele precisa de mais dias, né, de terapia, ele precisa de mais equipe, né, multiprofissional. O nível 2, ele precisa, porém, ele pode ter uma diminuição nos dias. Porque o nível 3 de suporte praticamente são todos os dias da semana, terapia. Uhum. E aí o nível 1 de suporte é aquele que você diz assim, esse menino autista parece não. Que as pessoas dizem, né? E aí não é. Ele tem as questões dele, ele tem algumas coisas do autismo que precisam, alguns aspectos do autismo que precisam ser trabalhados, mas que não são aparentes.
Claro,
agora, isso vem para você?
Pronto, tranquilo. Agora, em questão, né, porque o autista, ele desenvolve o hiperfoco, né, que chama. Inclusive, a gente tem casos clássicos, né, que não foram comprovados ser autismo, né, não posso cravar, mas tem relatos que são, por exemplo, o Albert Einstein, por exemplo, ele, em outras matérias, ele ia muito mal, mas tudo que fosse de exatas, ele era extremamente focado, tanto é que a escola que ele estudava não queria ele lá porque ele era muito ruim nas outras disciplinas, mas matemática e etc, ele era o AIS. E a gente, quanto pai, o que é que a gente deve fazer? A gente deve estimular esse hiperfoco?
Falam que o Albert Einstein era disléxico.
Uhum.
Mas aí isso não impede que ele possa ter tido autismo, ser autista. É, naquela época não se tinha, né, essa questão de eu tenho um paciente disléxico. Aí a gente tratou a questão da dislexia, foi fazendo acompanhamento, tudinho. E aí retornou na adolescência para mim. E aí a puberdade fez um boom assim, sabe? E começou a aparecer, ele começou a mostrar o autismo. Então ele não tem só dislexia, mas também ele aparenta muitos aspectos do autismo. E aí o que que acontece? Que é o famoso mascarado, né? O autista mascarado, que assim, ele mascara as questões dele, ele mascara os sintomas, né? E aí, quando ele começa a botar para fora, realmente, aí a gente tem essa noção de que é, do que realmente é o autista, e são que pessoas, aí vai assim, o que acontece? Dessa questão do mascaramento, né? Eu tô dizendo a você, a menina, o diagnóstico em meninas autistas é muito mais difícil do que no menino. Porque a menina, ela tem aquela coisa, se o menino anda de ponta de pé, aí já é um alerta. Aí se a menina tá andando de ponta de pé, ah, é a bailarina, vai ser bailarina, né? Ah, mas ela é tão quietinha, ela fica lá só no cantinho dela, eu faço tudo, e ela não faz, ela fica lá bem quietinha brincando, só no mundinho, quer dizer, ela tá lá no mundinho dela, né? Fechou lá, ficou lá no mundinho dela, e ela não interage com ninguém, mas é porque ela é quietinha, ela é comportada. Uhum. É uma mocinha. Então é muito mais difícil você diagnosticar uma menina. E aí por quê? O que é que acontece? Aí a gente faz assim, é o nosso ensinamento. Seja boazinha. Você tem que ser obediente. Você tem que fazer isso. Então ela começa a ter esses ensinamentos e aí ela vai só mascarando. Mascarando, mascarando, mascarando. Quando chega um momento que não dá para mascarar mais. Aí, às vezes, vem um diagnóstico tardio. Mas tem meninas também que a gente vê de cara. Mas tem crianças que você diz assim, não é, mas é autista.
Uhum. Inclusive, a gente tocou em um ponto que eu me lembrei de uma entrevista que a gente fez recentemente, eu não lembro o nome agora da entrevistada. Mas ela é advogada e ela começou a ser advogada depois que saiu o laudo dela de autismo e ela trabalha justamente com a causa dos neuroatípicos, principalmente o autismo. Eu não vou recordar o nome dela, que eu sou péssimo para decorar nomes, eu decoro fisionomia, mas eu não decoro o nome, é difícil. Então eu não vou recordar o nome dela, mas a gente conversou com ela. E ela tocou até nesse ponto que você falou, que o diagnóstico dos meninos é muito mais fácil do que o das meninas. Mas outro ponto que eu queria tocar contigo é o seguinte, chegou uma vez uma informação para mim, que eu já perguntei para uma outra especialista, mas eu estou agora perguntando uma segunda opinião, até para você também expor para o público do nosso podcast, que é o seguinte, a informação que me chegou é: todo autista, ele tem um dos pais que seja também autista. Isso procede ou é mito?
Rapaz, assim, eu não vi estudos que falem sobre isso. Então, assim, eu não posso te afirmar, mas eu posso te dizer que alguém da família tem autismo. Alguém, um pai, um avô, né, um primo, um irmão, alguém, alguns dois têm o autismo. O que que acontece? Não foi comprovado, estava em estudo ainda, que a maior porcentagem da probabilidade de autismo vem da parte paterna. E aí é um estudo que estava sendo feito, e aí eu não posso te afirmar que se foi concluído. Mas existia essa fala, né, de que o autismo vinha do pai.
Uhum.
Entendeu? E aí, assim, eu não posso... Por exemplo, essa minha amiga que eu te falei, que ela ficava fazendo as estereotipias, são dois pais diferentes e são dois filhos autistas. Então, nesse caso, não seria do pai. Né? Ou ela se apaixona por autistas, né? São dois pais autistas. Uhum. E aí não tiveram diagnóstico. Tá entendendo?
Uhum.
E é uma coisa assim que... não posso te afirmar, porque eu não vi o estudo, né? Eu não vi o estudo científico sobre isso. Mas eu ouvi muito falar que a parte do autismo vinha pela parte paterna. Só não sei se foi confirmado.
Uhum. Agora, entendeu? Voltando a falar.
Mas
da...
a maioria das vezes, quando uhum. a gente vai fazer a avaliação,
E voltando a falar, entendeu? Da...
A gente acaba...
Eu me atropelei. Pode falar, concluir.
Desculpa.
Não, eu que te atropelei. Pode concluir.
Não, estou dizendo assim, mas a maioria das vezes... A gente até na amnese mesmo, que é uma entrevista inicial, né, para saber sobre a criança, a gente acaba vendo que a mãe ou o pai tem muitas características.
Coisa que realmente eu ainda não passei, porque, por incrível que pareça, ela é a terapeuta do meu filho, viu, Jaciene, e eu ainda, a gente está se conhecendo agora. Eu tô em falta, mas nesses dias eu vou pular também. Mas assim, voltando a falar da seletividade alimentar, que é a parte eu acho que é a mais preocupante. Sim. Pelo menos eu me preocupo muito, porque a gente fica preocupado com a questão nutricional, né? Do desenvolvimento, do comer, do alimentar, faltar um nutriente que para ossos e etc, e etc. Então, como é que nós, pais, podemos incentivar ao portador do transtorno se alimentar melhor?
Assim, às vezes, só os pais não conseguem. Mas uma nutricionista especialista em seletividade alimentar, que ela possa fazer uma terapia alimentar, né? Tem dicas, né? Que, assim, por exemplo, é uma fruta. Já vi vários vídeos, né, de dica dessa. E às vezes eu estou compartilhando a sala com a nutricionista e eu vejo ela lá fazendo com as crianças. E aí a gente faz assim, coloca... a laranja está tocando meu braço. A laranja vai tocar minha testa. A laranja vai tocar o nariz. E a laranja vai tocar a bochecha, a laranja vai tocar a boca. Agora a língua. Aí a criança prova. E aí é uma brincadeira. E é uma coisa assim que vai dar certo de primeira? Talvez não. Mas é uma coisa que vai se insistindo, vai tentando, né? A gente, normalmente, quando o bebê é bebê na introdução alimentar, a gente diz assim, oferece 10 vezes, de forma diferente, para tentar ver se a criança vai conseguir comer. Então, assim, na primeira vez, às vezes dá certo, às vezes não. Acho que seria mais isso. É muito difícil. Uma criança, por exemplo, que só toma leite. Ou uma criança que só toma vitamina. de banana e não aceita nada mais, um suplemento, alguma coisa a mais, porque sem gosto, eles parecem ter um paladar mais afinado, né? Refinado. Eles conseguem sentir de longe que tem alguma coisa diferente ali. E assim, é muito difícil. Acho que essa questão mesmo é procurar um nutricionista que possa ajudar. Não é fácil, né? E a gente sabe como é difícil hoje acompanhar, né? Conseguir fazer um acompanhamento adequado para criança autista. E assim, mas o aconselhamento é procurar uma nutricionista especialista em seletividade alimentar para fazer uma terapia, né? Porque quando se tem plano de saúde, tem o TO, que é também, que tem entre as especialidades do TO, ele também tem a seletividade alimentar. Então, ele pode fazer essa terapia alimentar com a criança. Mas, no mais, é nutricionista.
Agora, outro ponto, inclusive, que foi pergunta em outras entrevistas que fizemos lá na rádio, que é a questão do aparelho celular, né? Que já para a gente que não é neuroatípico, já não é muito, muito boa coisa. E para o neuroatípico, o que é que afeta o excesso de celular, de aparelhos, né, eletrônicos, no caso, celular, tablet, etc. Qual é prejudicial durante as terapias?
Pronto, a tela, ela é o nosso inimigo. O inimigo das terapeutas é a tela. Porque assim, nosso cérebro, ele só fica pronto, maduro, com 25 anos. Imagina aí, uma criança autista ou TDAH, que não tem maturidade para aquela questão de tanto a tela, um monte de dopamina sendo jogada assim no cérebro. Ai, êxtase. Aí ele vai para outra coisa, vai fazer uma atividade de alto custo para ele, que a gente diz assim que o alto custo é que tem muita dificuldade para ele fazer. Ele vai dizer, meu, coisa chata, coisa, sabe? Fora que a tela, ela acaba com os nossos neurônios. Então, assim, imagina a criança. Nós, adultos, não podemos ver o celular vibrando, que a gente vai olhar o que é. A gente tá ali no Instagram, a gente se perde uma hora, duas horas, e aí, quando dá-se conta do tempo, passou um montão, perdeu um bom tempo ali naquela coisa. Imagina a criança, né? Ela é muito prejudicial. O que é que se era recomendado? Era recomendado até crianças de 2 anos, 10 minutos de tela. Hoje, a neurociência não recomenda nenhum minuto.
Nossa.
Para você ter noção do quão é importante. Deixa eu te dizer uma coisa, Marcos. Eu faço estimulação de bebês, né? Eu pego bebês de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. E aí, eu faço aquela estimulação cognitiva de coordenação motora. A gente passa praticamente uma hora brincando com os brinquedos. E nessa brincadeira, vai trabalhando coordenação motora, trabalhando sentar, o esperar. E aí eu vejo a diferença entre a criança que não tem tela e a criança que tem tela. A criança que não tem tela, ela tem a maior paciência. Ela fica lá sentada comigo, ela brinca, depois que passa aquela agitação do começo, né? Porque no começo a gente precisa estruturar o cérebro da criança, que ela ainda está desorganizada. Quando a gente organiza o que a gente está fazendo, a gente percebe a diferença. Teve um dos bebês que eu fiz assim, mãe, ele tá assistindo televisão ou alguma coisa? Ela fez, não, foi sim, só 5 minutinhos. Esses só 5 minutinhos fez a diferença no momento da estimulação. Que aí a criança fica impaciente, não tem paciência para aquilo que está sendo feito, já fica mal ver se o celular tocar, já fica de olho no celular. Então a gente já vê o comportamento da criança diferente. Então assim, a tela... Hoje em dia, como o neuro do meu filho ele diz, né? Hoje em dia não tem como não ter tela. É impossível. porém que tenha a tela com moderação, né? Com combinados de tempo, não ficar o tempo todo, cumprir as tarefas, cumprir as coisas que tem que ser feita. Mas vamos deixar 2, 3, 4 horas a criança na tela. Porque assim, é bom pra gente, que a gente faz as tarefas, a gente arruma a casa, faz tudo e a criança tá lá quietinha. Porém, aquilo tá prejudicando a criança, né? Acabando com o cérebro dela. E aí, é muita dopamina sendo liberada nesse cérebro. E depois ele não vai... Como é que essa dopamina vai ser substituída? Se hoje em dia é muito... O brincar no meio da rua é mais difícil... A gente, na nossa época, eu não sou tão velha assim, mas na minha época de infância, eu brincava na rua. Eu brincava de corre, de pega-pega, eu brincava de esconde-esconde, barra-bandeira. Nossa, menina, menino, era bola de gude, espião, soltava pipa. Eu fazia tudo que você imaginar, eu brincava. Então, assim, meu corpo... Ele trabalhava bastante, então meu cérebro estava bem abastecido desses, né? Desses hormônios, dessa dopamina. E hoje em dia não. Hoje em dia a criança está mais presa num apartamento, está presa numa casa e não tem muito o que fazer. Né? Uhum. Aí a gente precisa procurar meios de manter essa criança um pouco menos na tela e mais ocupada em brincar.
Uhum. Agora, também é outra coisa que depois que a gente passa dessa fase, né? Eu tô dizendo por mim, até inclusive eu fiz um textinho, botei, quem me acompanha nas minhas redes sociais deve ter visto que eu fiz um textinho falando hoje que depois que a gente passa, no caso, nós pais, pai, a gente passa dessa fase de negação, a gente começa a fase das dúvidas. Principalmente, a gente se pergunta se vai dar conta de ter uma criança autista em casa. E eu acho que a principal pergunta que, de vez em quando, eu ainda hoje me pergunto é: e quando eu não estiver aqui, o que é que vai ser dela? Então, a gente tem que, como é que se diz? Estimular, né, as pessoas, a criança... a fazer as coisas de casa, mas é bem difícil. Quais dicas você dá para a gente estimular ele a fazer as coisas do dia a dia, no caso, escovar os dentes, ou tomar o banho sozinho e etc?
Sim, o autista, ele tem muita dificuldade nisso, né? Coisas simples, que para a gente é simples. É a gente escovar os dentes, tomar um banho, se trocar de roupa. São coisas bem simples para a gente, mas para o autista... É um alto custo, é o que eu falei, né? É muito mais difícil, é muito custoso para eles, e às vezes eles não conseguem, porque eles têm problema de imitação, de olhar você fazer e fazer novamente. E aí, com a terapia, né? Tudo acaba na terapia. Quando vai esbarrando na terapia. Quando vai na terapia, a gente vai trabalhando o neurônio espelho, né? Dele ver você e fazer igual. E aí vai começar essa parte de escovar os dentes, coisas que a gente vai até lá na terapia fazendo, movimento. O ideal é que acho que na internet você consegue fazer a pesquisa e ver o passo a passo de escovar os dentes. E aí você pode imprimir e colocar lá no banheiro, né? Quem puder plastificar melhor. Coloca lá no banheiro, passo a passo de escovar os dentes. E sempre lá. Aquela coisa, é igual o bebê. Tá sempre falando a mesma coisa. Ó, vamos lá ver como vai combinar. Escovar os dentes. E aí é um passo a passo. E aí, este passo a passo de tomar o banho. E aí a gente pode botar lá na parede, para a criança visualizar. E ela aprender, entender... o que a gente faz muito no consultório? A gente pega o boneco, né? E vamos dar banho no boneco. Olha só, lavou a cabecinha. E vai lavando tudo. Então, faz essa parte do banho, para a criança dar o banho no boneco, na boneca. E aí a gente vai fazendo essa questão de se lavar, né, de tomar banho. E aí o TO faz mais essa parte. Mas a gente também assim, pode fazer um passo a passo com a criança, brincar com a boneca ou o boneco e dar banho nele, fazer isso. E aí, aos poucos, o que acontece? A rotina ela precisa estar bem visível para a criança. Porque tem criança que é muito visual, né? Então, ela precisa estar lá dizendo, ó, você acordou, precisa escovar os dentes, depois você vai fazer e aí até que...
Uhum. Eu entendi, esse finalzinho deu uma travadinha, mas eu entendi. Até, que se vire até que se vire rotina, tem que haver a repetição, não é isso?
Precisa da rotina, que seja rotina.
Uhum. Agora, pode falar.
E deixar fazer também, né? Que às vezes a gente tem tanto cuidado que não quer deixar fazer, que deixar desligar, fazer algumas coisas que são do dia a dia, que são parte do dia a dia dele. E ele precisa entender e aprender a fazer aquilo. Perder o medo. Porque às vezes, assim, o autista tem essa questão de não sentir medo, né? De não ter essa noção do perigo. E aí você faz assim, isso vai lhe machucar. Não faça isso, porque senão você vai chorar, porque vai doer. E aí a criança fica com medo, né? E aí depois, mais na frente, você precisa que aquela criança faça. E aí o custo é um pouco mais alto para começar a trabalhar de novo. Que aquilo é para fazer, vamos fazer assim. Porque tem a rigidez cognitiva, que tem criança, você ensina de um jeito e você foi ensinar de outro, é muito mais difícil para ele aceitar.
Uhum.
Não sei se eu fui
isso,
claro.
Inclusive, né, é uma questão muito, no caso aqui em casa, no final de semana, que geralmente eu estou de folga, eu fico com ele e boto para ele fazer as atividades sozinho, eu fico só observando. E já a mãe, né, não é botando defeito na mãe, que a gente tem que agradecer mesmo às mães por estar sempre à frente das coisas, mas por excesso de cuidado, ela geralmente, né, começa a dar aquela de ajudar, de tirar a roupa dele, de não sei o quê, e etc, e etc. Então, é complicado, né, para a gente convencer a mãe que tem que deixar de fazer sozinho, né?
E precisa fazer sozinho. E eles conseguem. Tem uns que realmente têm um custo maior, tem uma demanda muito maior de conseguir tirar roupa, de conseguir... E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando na terapia. Não quero dizer que todo autista que não consegue se vestir é frescura, não é nada disso. Mas é preciso a gente começar a fazer isso com a criança. Tira um short. Essa semana a gente vai só tirar o short. E ele tirou o short sozinho. Aí na outra semana, vamos tirar o short e a camisa. Conseguiu tirar o short e a camisa. E aí a gente vai fazendo. Existe a questão de recompensa, Marcos. Que assim, a gente pode fazer assim. Olha, você conseguiu, a gente conseguindo fazer isso, a gente vai marcar uma estrelinha. Ou marcar um pontinho lá, feito. Conseguiu! E aí, se a gente... Olha só, a gente conseguiu duas coisas essa semana! Que bom! E aí a gente vai e toma um sorvete. A criança gosta de sorvete. Incentivar também a ele tentar fazer, a querer fazer. Nosso cérebro é assim, né? Ele precisa de recompensa. Até nós, típicos, que a gente tem essa questão de precisar de alguma recompensa. A gente trabalha e a nossa recompensa é o nosso salário, né? Uhum. Então a gente faz uma ação e sempre tem uma recompensa. Então aí acontece muito de fazer isso com a criança, de fazer os acordos, né? De fazer as questões, olha, eu vou começar a colocar uma rotina, vamos lá. Você vai começar a forrar sua cama. No começo vai ficar toda mal forrada, vai ficar daquele jeito. Mas é a criança forrando a cama dele. Então deixa ela forrar a cama, deixa ele fazer aquilo ali, ele vai estar fazendo autonomia para ele. Porque o que acontece? Como você disse, né? A gente pensa, meu Deus, quando eu não estiver aqui, o que vai ser do meu filho? Então, a terapia é a resposta. Porque a criança vai aprender na terapia a ser autônoma. A gente faz de tudo na terapia para que ele consiga ser autônomo, para que ele consiga fazer as coisas com autonomia. E é muito importante a questão da terapia, a questão do acompanhamento multiprofissional, porque a criança vai estar ali sempre sendo avaliada nos avanços dela e nas regressões, porque pode haver regressões. Mas aí a gente vai estar sempre trabalhando essa questão da autonomia, né? A terapia alimentar é para que a criança tenha essa autonomia de como conseguir comer, de conseguir se alimentar, ter as vitaminas necessárias. É fácil? Não é fácil. Não é fácil para os terapeutas, não é fácil para a família, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de pouquinho em pouquinho, que a gente consegue, a gente conquista, a gente avança.
Uhum. Agora, para a gente mudar de assunto, e não mudando, né? Inclusive, José Marcos está na terapia num projeto social que é chamado Talita Cume. Fala um pouquinho do projeto, como as pessoas, inclusive aqui em João Pessoa, que podem ter acesso, porque a gente sabe que, infelizmente, as terapias para os neuroatípicos não é uma coisa barata. Infelizmente, pela rede, a rede pública é muito complicado de se conseguir, por questões de vagas, de infraestrutura realmente, e projetos como o de vocês, ajuda justamente aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma renda, vamos dizer assim, mais minguada, né? Que tem que estar se esforçando. Fala um pouquinho mais desse projeto para a gente.
Bom, Talita Cume significa menina levanta, né? Que é quando Jesus ele chega lá na menina que estava morta e falou, Talita Cume. E ela levantou. Então, o projeto ele visa levantar mulheres, levantar crianças, levantar famílias, né? Que não é fácil. É você ter o diagnóstico do seu filho e você não ter o acompanhamento necessário, o acompanhamento adequado. A gente idealizou isso, juntamos os profissionais, fomos juntando. E aí começou em outra associação. E aí quando aquela associação ia fechar, a gente disse, não tem como, a gente não pode parar. E aí conversamos com a pastora da igreja e ela disse, vamos lá, vamos acolher essas crianças e vamos começar a terapia. E aí hoje a gente tem psicóloga, psicopedagoga, temos nutricionista e temos musicalização e estamos desesperadamente procurando uma fono para que tenha um acompanhamento completo com essas crianças, né? Nós trabalhamos a valor social. Então, cada terapia, cada sessão é R$ 25,00. É um valor que eu sei que tem algumas mães que realmente não podem nem esse valor, mas assim, é um trabalho meio voluntário, né? A gente recebe, o projeto recebe bem pouco e a gente recebe bem, do valor também da terapia. E aí o projeto não se sustenta, assim, ele não é um projeto que seja sustentado pelo governo ou por nenhuma outra ação. São doações mesmo. Seguindo, há 4 meses a gente está aí, elas evoluindo e ver o quanto é importante, né? A terapia na vida dessas crianças. Assim, se a gente pudesse, estava todo mundo sendo atendido de segunda a sexta. Por enquanto, a gente está sendo atendido nas terças e sextas, porque aí, de acordo com o que vai surgindo a demanda, nós vamos abrindo outro dia, né? Mas aí, quem quiser falar sobre o projeto, pode entrar em contato comigo. O número do meu telefone sempre foi disponibilizado na questão do... quando a gente faz a divulgação, porque aí a gente entra em contato comigo, eu mando o link de inscrição, já coloco lá no grupo de agendamentos. E aí a gente só faz iniciar. Pode, se tiver o laudo, muito melhor, traz o laudo, traz relatório da escola, para a gente ter uma noção da criança. Se ainda tiver em investigação, a gente faz essa avaliação. Fechando o diagnóstico, a gente continua fazendo a intervenção. Assim, tem sido bênção nas nossas vidas, tanto na vida dos profissionais, quanto na vida das famílias.
Uhum. Jaciene, eu quero agradecer muito, também parabenizar pelo projeto, inclusive, parabenizar pela atitude de vocês, né, de promover, né, especialmente para as crianças que, infelizmente, não têm como pagar uma terapia numa clínica particular, esse espaço que é muitíssimo importante. E agradecer também a sua participação aqui no nosso podcast, e eu deixo aberto o espaço para você fazer as suas considerações finais.
Eu agradeço por essa oportunidade de falar de um tema tão importante e também falar sobre o projeto, né, que a gente quer alcançar muitas mães, muitas famílias que ainda não chegaram até nós. Algumas famílias já chegaram, a gente está atendendo uma média de 25 famílias no projeto. E aí a gente quer abraçar mais, ajudar o quanto mais, melhor. Assim, autismo conquistou meu coração, né? Eu quero acompanhar, quero ajudar no desenvolvimento. É assim, eu fico muito feliz. Sou grata a Deus pela missão que Ele me deu, né? Desde criança, sempre quis ser professora. E enquanto professora, quis fazer a psicopedagogia. E eu estou aqui, né? Que eu seja... E a gente, que nós, os profissionais da Talita Como, seja o diferencial na vida dessas crianças. Se a gente fosse conversar sobre autismo, a gente teria a noite toda aqui conversando, porque é muita coisa, muito assunto, né? Autismo regressivo, poda neural e tantas outras coisas que a gente tem para abordar nesse tema. Mas eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, e que venham outros, né? Outros bate-papos. Em outros tempos também, porque nós não temos apenas o mês de abril, que é do autismo, mas todos os meses, né? Como todas as outras questões, né? A gente não só cuida na saúde da mulher em outubro, é o ano todo. Então, o autismo também, a gente não só faz as terapias em abril, a gente faz todos os outros meses do ano. Então, que possa sempre ser lembrado e que as pessoas respeitem mais. Né? Eu acho que a questão é a mesma, é respeitar o outro, é empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Não é fácil ser um pai, uma mãe atípica. Estudos mostram, né? A neurociência mostra que um cérebro de uma mãe atípica é igual a um soldado em guerra. Ele está o tempo todo em alerta, está o tempo todo ali esperando perigo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil para o pai, não é fácil para a mãe, não é fácil para quem está perto. Mas eu só digo uma coisa a vocês. Vocês têm os terapeutas. Estamos aqui para ajudar vocês, para caminhar junto. Sei que é pouco tempo, às vezes é só 30 minutos dentro do consultório. Mas esses 30 minutos faz a diferença na vida da sua criança. Faz a diferença no dia a dia da sua criança. E um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma equipe multiprofissional trabalhando com o mesmo objetivo, tudo fica bom. E aí é um trabalho de formiguinha, né, Marcos?
Uhum.
A cada um pouquinho. Às vezes a gente retrocede, a gente vai para frente, mas a gente consegue avançar. Obrigada.
Jaciene, Jaciane, fica aí, daqui a pouco eu volto para falar contigo. Deixa eu me despedir aqui do pessoal, deixa eu tirar você da tela agora. E o pessoal que está por aqui, eu já quero agradecer a participação nesse dia especial, dia de conscientização. Você que está vendo depois da data, a gente está gravando no dia da conscientização mundial sobre o autismo. Então, a gente agradece a participação de quem ficou até o finalzinho. E daqui a pouco, essa mesma conversa vai estar nas plataformas de áudio, como eu já falei. Segue também o Papiano Podcast, tanto lá no Instagram, como lá na rede vizinha, ou o Tico e Teco, né? Para ser mais claro. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade aqui no Papiano Podcast. Até mais!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.